todos! Sejam muito bem-vindos ao Transmissão Instantânea, o nosso podcast sobre cultura pop. Eu sou o André, o senhor genérico, e eu estou aqui acompanhado de Ingrion.
E aí, galera, aqui é o Ingrion e só tenho uma coisa a dizer. Go, Broly, go, go!
E, não menos importante, o nosso queridíssimo Borel.
Fala, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Borel e puta que pariu.
É isso aí, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre Dragon Ball Super Broly, filme que saiu dia 3 de janeiro nos cinemas e que tá fazendo um baita de um sucesso, considerando que é um filme de anime, né? Por favor.
Eu não sou fã de Dragon Ball e eu saí feliz dessa sala de cinema.
Sim, sim. Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, Dragon Ball Super foi um puta de um rolê, né?
Realmente, foi um rolê pela história do anime, né?
Dragon Ball Super começou, como é que eu posso dizer, em águas turvas, porque basicamente eles estavam recontando dois filmes que têm uma qualidade e um nível de produção bem maior. Porém, quando chegou no final, cara, chegou a causar até incidente diplomático. Vocês lembram, né? Do incidente com o México?
Sim, porra, velho.
O governo mexicano queria exibir Dragon Ball Super em telão e não deu. Mas aí a Toy brigou e no fim das contas foi.
Não só no México, aqui no Brasil também, em um monte de lugares tinha telão passando. Eu cheguei a ser convidado pra ir assistir.
Véi, 2K17, 2K18, Dragon Ball causando no mundo.
Pois é, é estranho, né? Parece que a gente tá em 96 de novo. Dragon Ball fazendo um puta de um furor. E aí, não, aqui em Curitiba teve um bar desses de esportes que passou, que o cara tinha conta no Crunchyroll e passou a final. A final do torneio de poder. Os caras estavam assistindo como se fosse a final da Copa do Mundo, sabe?
Muito bacana. O único porém é que a fansub do Crunchyroll tá meio cocô, né?
Ah, mas isso aí faz parte, né? O Crunchyroll, ele nem sempre acerta, às vezes erra, faz parte, isso aí é a vida. Então, acabou Dragon Ball Super e começou a surgir papo de que sairia um filme. Quais eram os detalhes do filme, Borel? O que a gente sabia?
Bom, na época, a única coisa que eles lançaram, acho que um dia depois já, do final de Dragon Ball Super, do final da saga do Torneio de Poder, eles anunciaram um pôster, que nesse pôster, ele era muito simples, era tipo o fundo branco com o PNG do Goku segurando o bastão do poder, e uma breve sinopse de que o filme ia abordar o passado dos Saiyajins em relação ao Frieza. Então todo mundo ficou especulando se ia ter a ver com o Yamoshi, né, que era o primeiro deus Super Saiyajin, assim, né, da lenda, e pensaram que o filme ia se passar todo no passado, e que ia ter algumas coisas ali no começo da saga dos Saiyajins, algo puxado mais pro Dragon Ball clássico por causa do bastão do poder, e alguns meses foram se passando, alguns sketches dos personagens foram liberados, e aí a galera ficou tipo, uai, não pode ser no passado, se aparece o Goku Super Saiyajin Blue e o Vegeta. E até que eles lançaram um teaser muito curto do Goku meio que encarando um Saiyajin misterioso num planeta Arte. E aí todo mundo falou que deveria ser o lendário Super Saiyajin da lenda, né? Mas no caso, o que ninguém esperava é que eles iam canonizar o Broly e recontar a história dele, introduzindo ele no universo de Dragon Ball Super. Isso foi o que pegou todo mundo de surpresa, né?
Pois é, o Broly, que pra muitos é um vilão altamente divisivo, dos filmes de Dragon Ball, iria voltar e iria ser canonizado. O que deixou muita gente com o Forevs na mão. O
Forevs na mão foi pouco, né?
Porque, né, o filme do Broly, assim, tem muita gente que adora o filme do Broly, mas também tem muita gente que acha o filme do Broly um lixo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho o filme do Broly simplesmente terrível.
Eu sou a pessoa que gosta coisas muito específicas do Broly, tipo os poderes dele, que são bem diferentes dos golpes de energia normal. E, fora isso, acho os filmes dele também uma merda.
E o pior é que não tem um que salva. Tipo, o Broly original, ele é ruim. O Second Coming é sofrível e o Bio Broly a gente nem entra, porque a gente vai tirar um podcast só pra escorraçar os filmes ruins de Dragon Ball, que são diversos, infelizmente.
É, mano, a gente tem uma lista grande.
Eu sei.
A lista não é nem um pouco pequena.
Eu sei, mas é bom já planejar. Mas então aí surgiu essa surpresa e todo esse enorme receio de que o filme fosse ser ruim, o filme fosse ser genérico, ser o clássico filme de Dragon Ball onde o vilão chega, arrebenta todo mundo e no fim das contas o Goku salva a pátria again.
Então, a minha expectativa era exatamente essa, era de mais um filme bullshit de Dragon Ball onde o plot do filme tem zero a ver com o que já aconteceu de fato no, na história do anime, e que um inimigo chega do nada, o Goku se vê forçado a enfrentar o cara e acabou.
Pois é, mas o que a gente recebeu, meu amigo...
Não, foi um pedido de desculpas monumental pra todo fã de Dragon Ball, velho.
Pois é. Então acho que agora a gente já pode ir direto pras reviews, né? Pras nossas opiniões sobre o filme. Agora, senhores, vamos chegar no filé. O que vocês acharam de Dragon Ball Super Broly? Vamos começar com o Ingram já, que já tá tomando a dianteira. Ingram, o que você achou?
Bom, eu saí da sala de cinema ontem. O meu hype já desceu, já posso falar a respeito do filme de boa. E assim, eu achei o filme muito bom. Ele tem uns erros, sim. Eu vou falar deles mais pra frente, porque é lá pra perto do final do filme. Mas, cara, no geral é muito bom, porque primeiro que o filme, ele cumpre uma função que ele nem tinha obrigação de cumprir, que é de corrigir os furos de roteiro que Dragon Ball sempre teve na história do anime.
Pois é, verdade. Dragon Ball, quem assistiu sabe que, principalmente quando o assunto é o planeta Vegeta, é uma baita numa coxa de retalhos.
Não, era uma bagunça. Os fatos, eles não batiam com os acontecimentos. O que acontecia no presente no anime, às vezes, não tinha muito sentido em relação ao passado. Nos jogos, eles tentaram contar histórias que não apareceram no anime e foi pior ainda, velho. Porque o Bardock, ele matava o Zarbon, tá ligado? O Zarbon aparece na saga do Freeza, what the fuck?
E o pior é que, às vezes, essas histórias what if dos jogos até são soluções mais interessantes do que o que o anime apresentou.
E não era um cânone isso.
Eu acho que a maioria das histórias... paralelas do universo expandido de Dragon Ball são melhores do que o que o anime tava apresentando. Porque até a saga do Torneio do Poder, a galera tava meio que cagando. Teve o arco do Goku Black, que deu um buzz, assim, inicial. Mas no final, todo mundo concorda que foi uma merda.
Sim, sim, então, verdade. O Zamasu, eu tenho trauma do final do Zamasu até hoje. Tá raiva, cara, raiva.
É meio bullshit, né? Fizemos um inimigo tão forte que a gente não consegue matar ele. Vamos mandar o deus de todo o universo fazer uma alteração aqui.
Sim. Mas calma. Vamos focar no Broly, que isso aí é assunto pra outro programa. E que vai ter o espaço dele, não se preocupe.
Mas enfim, teve um monte de bagunça que, pelo menos nos jogos, o Xenoverse consertou.
Sim, sim, de fato.
Só que no anime continua bagunçado, certo? Aí já temos o primeiro mini arcozinho, bem curto. Não tão curto, na real, né? Mas é um mini arcozinho que tem no começo do filme. Não, basicamente, o anime, ele começa... O anime não, o filme. Também é um anime. Ele começa com o roteiro recontando, só que agora com todos os pontinhos bem amarrados da história do planeta Vegeta, né? Conhecemos até personagens novos ali, que nunca tinham sido explorados direito. O pai do Broly ficou mais... incrível, com um personagem menos bullshit, menos aleatório.
Eu lembro do Paragus, ou Paragas em português, eu acho um nome ridículo. O Paragus no filme original, ele... Aliás, o filme original, ele tem diversos problemas, e um deles é o fato que ele se arrasta um monte antes de começar a porrada, o que é praticamente o contrário nesse filme.
Não, e tem o fato de que ele não fazia o menor sentido na hora de você se perguntar por que esses Saiyajins estavam vivos, tá ligado? Porque não tinha explicação.
Sim, e no fim das contas, Paragas no original, ele basicamente era o cara que controlava o Broly perdeu o controle, o Broly matou ele, fim. Era isso que era o filme original do Broly em relação ao Paragas.
Sim, sim, e não tinha motivo pra eles existirem, na real, né? Eles só estão lá porque são inimigos legais, entre aspas.
É, tipo, basicamente eles estão lá porque o filme obrigou a eles estarem lá.
Exato. Só que aí, mano, recontando a história do planeta Vegeta, pra poder justificar a existência do Broly, né, deixar ele cânone de fato, eles conseguiram fechar vários outros pontos, tipo, como o Goku de fato saiu, como o Vegeta ficou vivo, como o Raditz estava vivo, várias coisas que simplesmente não tinham explicação, eles aproveitaram e colocaram no roteiro também. Já foi uma puta de uma melhoria.
Isso aí eu achei uma das melhores coisas, porque tinha muita coisa sobre todo a lore do planeta Vegeta era meio que mal explicado ou então deixado de lado. O próprio fato do Vegeta ser o quarto na linha de sucessão ao trono, já foi uma parada que eu fiquei, tipo, tá, isso é muito bom de saber, saca? Porque antes já tinha só a informação de que o nome do pai dele também era Vegeta e o nome do planeta era Vegeta. E foda-se. Então eu gostou dessa backstory que eles deram, tanto pra raça dos Saiyajins e pra raça do Freeza também, né? Porque eles descobrem que tem toda uma relação que ambos os reinos, as sociedades, eles são planetas de que caçam, destroem e depois vendem os planetas, né? Então eu acho que foi aí que eles criaram essa relação entre os dois, entre as duas raças.
Exato, e uma raça fez a mesma coisa que a outra faz com os outros planetas, que é subjugar o mais fraco. Foi o que o King Cold fez.
Basicamente, a lei da selva aplicada a civilizações altamente tecnológicas.
É, né? E isso que a gente tá falando não é nenhum segredo pra ninguém. Isso aí já é a história do anime há muito tempo. A diferença é que agora tá tudo mais bem contado, tem mais informação e os furos foram preenchidos.
Sim, de fato. Tipo, tinha comentado até com o Borel em outra ocasião, esse filme, ele é um baita de um retcon. Ele dá um retcon em um monte de coisa e me faz até pensar que no futuro, talvez tenha um remake do filme do Bardock. Porque se você for ver, os momentos do Bardock, no começo do filme do Broly, eles meio que são completamente diferentes do filme clássico.
Não, e no clássico, o Bardock, como eu falei, é um monte de coisa assim que não é cânone. Simplesmente quebra a história do anime inteira e não faz o menor sentido. E agora, os momentos que o Bardock vive recontando a história do planeta Vegeta são muito mais realistas, né? E funcionam mais pra trama também.
De fato, é. É tudo bem mais amarradinho, tudo feito com muito mais cuidado. Isso é uma coisa que eu adorei no filme.
Pois é. Mas então, primeira parte do filme é essa, recontando a história. E aí eles fazem uma coisa muito dinâmica que eu dificilmente vejo em animações, que é passar os anos ali pra história atual, né, pro enredo principal do filme, de uma maneira hiper rápida e com alguns flashes assim que é só pros fãs lembrarem mesmo, né, o que aconteceu. Pô,
nós passamos tudo isso e agora a gente tá aqui. Inclusive, um dos fatores que eu até quis comentar é o seguinte: esse filme, assim, mesmo sendo um filme que é posicionado lá depois do final do anime do Super, ele ainda é relativamente acessível pra quem não acompanhou o Super, né? Tipo, o máximo de estranheza que você pode ter é a transformação de Super Saiyajin em Deus. De Super Saiyajin em Deus, Super Saiyajin Blue.
Ou Frieza Dourada, até.
Essa é a única estranheza. É, tipo, só isso. Só que de resto, o filme ele é bem amistoso com quem conhece a lore do Dragon Ball clássico, ou mesmo quem não conhece. Porque a história do Broly é bem fechadinha em si, assim. É legal isso.
Então, é por isso que eu falei que o... Acho que... Talvez eu tenha falado ou não, depois você dá a canelada se não tiver falado, mas que eu tava com isso na cabeça, de que o filme ele cumpriu uma função que ele não era nem obrigado a fazer, que além de fechar a lore, era apresentar mesmo que um rastro de lore ali pra quem nunca viu o filme e pra pessoa ter algum contexto. Coisa que eu nunca vi filme de anime fazer, tá
Pois ligado? É estranho ver um filme de anime com não apenas esse valor de produção, mas esse comprometimento em amarrar e consertar tudo que é da obra original. Normalmente você vai ver um filme de anime, ele é tipo um episódio completamente isolado que não faz diferença nenhuma, com um power-up ou um ataque completamente isolado que não faz diferença nenhuma. Tipo, eu lembro sempre daquele filme do Naruto, que tinha o Rasengan dos Sete Chakras, que era um Rasengan que tinha um arco-íris, e eu falava, nossa, que ataque bizarro, né? E nunca mais apareceu.
Pois é, ou aquele filme que ele encontra o Minato aleatoriamente.
Nossa, também. Esse filme é muito viagem, mas eu não vou comentar porque a gente tá falando sobre o filme do Broly, mas esse filme em específico do Naruto, que ele volta no tempo e encontra o Minato, é uma porra louca, sem fim.
É que nem o filme do Turles no Dragon Ball, tá ligado?
É, nossa, o filme do Turles. Nossa, nossa senhora, pelo amor de Deus.
Mas vamos guardar isso pra gente execrar depois.
Vamos. Vamos deixar agendado. A gente tem muito o que tirar do peito quando a gente vai falar do filme de Dragon Ball.
Sim. Aí voltando. Aí o filme ele entra, tipo, ele vai introduzindo as coisas, né? Pra poder preparar tudo pro clímax, né? O filme vai se preparando pra surpreender o público mais pra frente, dando contexto de quem tava vivo, quem tava morto, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí vem a busca pelas esferas do dragão, padrão também. E ali, essa cena eu vou ter que comentar, porque ali que eu falei, tá, a veia padrão, tipo, a veia principal do anime em si, ela ainda não foi quebrada e graças a Deus ela continua ali. Que é o quê? Dragon Ball virou um anime de luta? Virou. Virou um shonen mesmo? Virou. Só que ele ainda é um anime de comédia. Que é quando... Mano... que é quando, mano, a Bulma, ela pede pra ficar... Ela quer pedir pra ficar 5 anos mais nova e perguntaram por que ela não pedia mais e ela falou, porque não pareceria natural. Iam falar que eu fiz plástica, não sei o quê. E mais pra frente, eu não vou dar essa quebra de expectativa pro público ainda.
eu sei de exatamente qual cena você tá falando.
Até a sessão de spoilers. Mais pra frente, eles conseguem reaproveitar a piada de uma maneira mais engraçada ainda, velho.
Não, pra mim, essa segunda vinda da piada é, pra mim, o momento mais engraçado do filme do Broly. Eu fiquei incrédulo.
Cara, nossa, o cinema riu comigo, cara.
Eu fiquei incrédulo quando eu falei, eles não tiveram a capacidade de mandar dessa. Nossa.
Foi muito bom. Ali eu falei, ok, o filme não vai se levar tão a sério ao ponto de não ter piada, sendo que Dragon Ball é comédia pura, tá ligado? Aí, beleza. Aí as coisas vão se arrumando, né? E aí chega um momento que a gente conhece o Broly, a gente conhece personagens novos que eu não tinha tanta fé que eles iam ser relevantes e eles acabaram sendo.
Sim, que é a Chihai e... Como é que é o nome do outro?
Lemo.
Ah, a Chihai, o Lemo, que vão eventualmente se tornar amigos do Broly. Isso é uma coisa que acontece durante o filme, né? Nenhum spoiler muito grande.
A gente conhece... Aí, tipo, a gente vê o que aconteceu com o Broly, né? Como é que ele cresceu e etc. A gente ainda tem aquela história do colar... de energia, só que o Broly, ele não é mais simplesmente uma máquina de pura insanidade. Ele é um personagem, de fato, tipo, entre aspas, humano, por mais que ele não seja humano de fato.
Sim, agora eu vou ter que, agora eu vou fazer um pequeno corte aqui, porque você chegou no que pra mim é um dos melhores pontos do filme. Um dos melhores pontos positivos do filme, que é o fato de que eles pegaram um vilão que era absurdamente genérico, uma montanha de frases de efeito, e basicamente aquela ideia de, nossa, ele é enorme, muito forte, e transformaram num personagem interessante, comovente, e ainda por cima, que eu ouvi várias pessoas falando, nossa, eu quero ver mais do Broly no, na próxima temporada de Dragon Ball. Eu ouvi gente falando.
Cara, eu quero também. Eu comecei a... Quando a gente começou a ser apresentado a personalidade do Broly, tipo, ele realmente como pessoa, né? Eu comecei a me identificar com o personagem. Eu comecei a falar, mano, eu quero você bem.
É, tipo, o Broly original, ele basicamente ele era aquele cara que era mais ou menos assim. De repente, virava aquele bichão gigante que batia em todo mundo. E basicamente ficava em frases de efeito do tipo, um monstro, não, eu sou o demônio. E tal, isso é maneiro pra 1995, acho que foi 95.
Isso é maneiro pros anos 90.
Isso é maneiro pros anos 90. Só que você olha agora, em 2018, você olha e fala, nossa, que troço idiota, que troço besta. Aí os caras me trazem o Broly, que é tão perigoso quanto o Broly original, se não for mais, e simplesmente fazem ele ser um dos melhores personagens do filme, cara. Um dos personagens mais interessantes.
Não, e é justamente, e é o personagem que leva o nome do filme, ele tem que ser interessante, tá ligado?
Sim. Eu acho que o Broly desse filme, ele é um anjo, ele tem que ser protegido a todo custo.
Também acho.
Se ele estiver querendo, eu vou lá fazer comida pra ele, eu dou pão pra ele. Se ele estiver disposto aí a cuidar desse bebê, porque ele é um anjo.
Mano, não, é o...
Queima já de fazer fanart aí. Desenha o Borel dando comida pro Broly.
Desenha o nego do Borel mandando comida pro Broly. Só.
Ia ser perfeito.
Você imagina essa cena. Velho, o Broly, ele virou um personagem que tá na minha lista do I Want to Protect.
Sim, ele é tipo, ele é um personagem assim que ele é puro, inocente, e ao mesmo tempo ele é um rolo compressor, tá ligado? Ele destrói tudo.
E quando ele não fala, até porque ele fala muito pouco no filme, mas o pouco que ele fala é o bastante, pelo menos ao meu ver, através de outros personagens a gente consegue entender um pouco mais, assim, quem não captou de primeira, né? Consegue entender um pouco mais do porquê o Broly ser uma máquina descontrolada, apesar dele ser um personagem bacana, sabe? Ser uma pessoa legal.
Sim, o Broly é parça pra caramba, cara. Eu quero chamar ele pra gravar podcast com a gente também.
Muito bom, dublador do Broly, já sabe.
Dublador do Broly, se quiser participar, chega aí. Mas sério, tipo, eu amei a forma como eles fizeram o Broly ser cativante, carismático e, acima de tudo, ser um completo oposto do que era o Broly original, só que sendo ainda melhor.
Então, agora eu vou entrar no ponto alto pra mim, né? Que é assim, já falei da apresentação, da recontagem, né? Da história primária de Dragon Ball, que é o Planeta Vegeta. Já falei da apresentação dos personagens atuais, né? Que é o Broly, o pai dele e os capangas do Freeza que não são tão afiliados assim ao Freeza.
É esquisito, né? Tipo, essas forças do Freeza meio que... Elas... Lógico, o Freeza continua sendo um completo de um escroto, só que meio que elas ficaram meio cinza moralmente. Tipo, tanto a Chihai quanto o Lemo, eles não são pessoas más.
O próprio Lemo fala que só tá fazendo o que tá fazendo pra ganhar um trocado, saca?
Tipo, e a Chihai fala que ela tá lá porque a galera não vai perseguir um membro do exército do Freeza, tá ligado?
Ela, basicamente, parece que esse filme não apenas deu uma nova ideia sobre o que é a posição do Freeza no universo do Dragon Ball, como também mostrou que agora, cara, tá toda essa guerra, esse governo galáctico do Freeza não faz mais diferença nenhuma. Tipo, os caras tão lá pra ser pago.
Mas eles deram contexto, isso que eu achei. Primeiro que eles deram contexto pra muita coisa, né? Mas eles deram um contexto bem considerável pro que é o exército do Freeza desde o começo, que é um amontoado de forças que eles juntaram de forma ditatorial até.
Sim, é basicamente uma coalizão feita à força, é isso.
Exato. E, cara, faz todo sentido você ver os membros do exército do Freeza conversando entre si e o porquê eles têm que manter a boca calada em determinados momentos. Deixa uma visão muito mais realista de como o exército dele funciona, né?
Sim, exatamente.
Mas enfim, apresentação do planeta, apresentação dos personagens que vão ser relevantes pra trama, uma introdução leve de personagens que já conhecemos, Goku, Vegeta, Bills, Whis, por aí vai. E agora vem a parte boa, que é a encontro, né,
Detalhes. Esse filme, ele passa 25 minutos explicando coisa. E dali, ele só tira o pé do acelerador quando sobe os créditos.
Chega o momento clímax... Quer dizer, tem vários clímax, na verdade. O primeiro clímax é quando os personagens novos conhecem os personagens antigos. Que é o Broly, o pai dele, e o Achiha e o Lemo, conhecendo Goku, Vegeta, Bulma e por aí vai. É, sim. Começa a luta, né? Você só vê a angústia do pai do Broly e depois disso começa a luta. E a partir daí... Peguei o filme e comprei o filme, tá ligado? Foi naquele momento que eu falei, tá, esse filme realmente vai ser muito bom. Por quê? Uma coisa que sempre me indignou nas lutas de Dragon Ball foi que a coreografia sempre foi um lixo. E a animação das lutas sempre foi ridícula.
É, tipo, são poucas as lutas em Dragon Ball que realmente tem uma animação, tipo, incrível. De cabeça que eu lembro é Goku vs Vegeta 1, que é no, na saga dos Saiyajins. Goku vs Vegeta 2, que é saga do Buu. Goku vs Kid Buu. E... Não, a Gohan vs. Juniors também não foi bom, tipo, foi impressionante ver o Super Saiyajin 2 pela primeira vez, só que não foi bem coreografado.
Mas enfim, as lutas, tipo, pra um anime que usa artes marciais como meio de luta, se você parar pra pensar, você nunca via golpes de fato acontecendo, você só via troca de socos e chutes a moda caralha. E aí, chegou o primeiro momento de combate, que é o Broly contra o Vegeta, e você via uma coreografia de luta real. Você via os golpes acontecendo, você via vários golpes diferentes sendo desferidos, alguns mais baseados em técnica, que é o caso do Vegeta, alguns mais na ogrice, que é o caso do Broly.
A vantagem de combate do Broly é basicamente ser brontolão. É isso que o Broly é.
Exato, ele é o Brukutu de Saiyajins, tá ligado? E mano... Foi ali que eu achei do caralho, porque cada golpe que era dado, a animação era feita com um cuidado tão grande que você conseguia sentir o impacto daquele golpe. Você sabia que um soco do Broly defendido pelo Vegeta é um soco que ia te atravessar e atravessar o cinema inteiro.
Exato. Uma coisa que eu percebi é que me passou muito sentimento do que, pelo menos parte, era o Dragon Ball original. As lutas no Dragon Ball original, elas eram lutas. Elas tinham golpes, técnica, objetivo. Uma das lutas mais clássicas do Dragon Ball original era o Jackie Chun, que era o Mestre Kame disfarçado, contra o Kid Goku se enfrentando no torneio. E aquela luta lá não tem coisas, explosões. Não, era basicamente duas pessoas se enfrentando. Basicamente, eles pegaram a essência daquilo que era incrível e botaram no contexto do Z, com poderes insanamente maiores, capacidade de destruir montanha, essas coisas. Então, assim, pra mim, isso é o que eu sempre quis em Dragon Ball. É usar a ideia e o método do clássico aplicado em uma escala maior e mais destrutiva.
E com uma qualidade de animação absurdamente superior, né?
Sim, ótimo uso de 3D também.
Não, naquela hora... Então, já vou chegar lá também. Naquela hora eu falei, Toei, finalmente, vocês... voltar ao seu estúdio de animação, obrigado.
Vocês começaram a pagar seus funcionários.
É, chega de dolinho, né? Deram dinheiro pra eles, né? Muito obrigado.
Tá aí o segredo, gente. Paga os seus funcionários, aí eles trabalham bem.
Porra, mano, foi maravilhoso. E assim, eu fui vendo, a partir dali, o combate não acabava. Era luta atrás de luta, com uns intervalos, assim, né, do Goku trocando com o Vegeta. Pouquíssimos, né, mas ainda assim eram intervalos. Mano, o Vegeta contra o Broly, os poderes subindo aos poucos, sabe? Até esse boost de não lutar com a força máxima, que é o que geralmente acontecia muitas vezes, deixou de ser boost porque foi feito de uma maneira criativa. E aí, cara, chega a parte do uso de 3D. No filme do Bills, a luta com a animação 3D... foi ridícula.
Horrível. Parecia dois bonecão de massa se mexendo, uma parada muito travada, parada muito...
Então, pra mim foi a animação 3D sendo usada porque o estúdio era preguiçoso e o recurso 3D era mais barato, entendeu? Porque eles não queriam fazer a animação de velocidade na base da animação em si, né, sem usar o 3D, justamente porque ia sair ou cagado, que ia ser feito de maneira preguiçosa, ou os caras teriam que desembolsar muito mais dinheiro. Inclusive, eu elogiei esse filme por uma coisa chamada controle de orçamento, porque assim, uma coisa muito natural de vários estúdios, qualquer animação no Japão, é eles terem um orçamento X, e por conta disso, disso, certas animações ficarem muito mais qualitativas do que outras em algumas cenas. E aí eles fizeram da maneira mais esperta possível o que foi. As cenas, whatever, de diálogo, cenas que o personagem se movia pouco e tudo mais, tirando os momentos com o Freeza, que aquela cauda do Freeza não parava de se mexer, e ainda assim foi de uma maneira bacana, porque o Freeza parece um gato ali, parece um felino, tá ligado? E ele realmente tem um comportamento meio assim. Tirando essa cena específica com o Freeza, nas outras a animação era bem economizada. Justamente por quê? Porque eles estavam guardando todo o dinheiro, todo o esforço do filme pra cena de combate, que é o que a galera quer ver em Dragon Ball, não é? E aí foi esperto. E aí o que aconteceu? Em dado momento das lutas, rolou a animação 3D. Eu pensei, tá, chegou a parte da animação 3D, não tá ruim, eles estão aproveitando e fazendo combate hiper dinâmico e muito rápido pra que essa animação 3D não fique porca, né? E eu acho até válido porque animar lutas em uma velocidade muito absurdamente alta, a animação 2D pode distorcer demais também. Aí o uso do 3D eu achei consciente. E depois disso, a luta desacelerou um pouco. E nessa hora eles pararam de usar o 3D. Eu falei, beleza, eles não vão abusar.
O problema do 3D usado nesses filmes de animação é quando você usa ele pra... Ó, um exemplo é... Tem vários animes recentemente que usam modelos em 3D pra diversas coisas. Um clássico exemplo é a zoação que fizeram com um anime chamado Golden Kamuy, que botou um urso em 3D. E ficou horroroso.
Não, se você olhar qualquer anime de qualquer temporada lançada desde 2015, se eu não me engano, e esse anime tem alguma rua com carros passando, você vai ver que os carros são tudo boneco 3D. Em todos.
E aí o negócio é, o legal de você usar o 3D com um orçamento de anime é quando você tá fazendo coisas rápidas, porque aí o teu olho ele não estranha aquilo. Ele fala, ah, beleza, o Goku e o Broly estão se enfrentando.
Exato, pra mim, a cena 3D das lutas tem duas ou três cenas que vão pro 3D, se eu não me engano. E essas cenas, elas são feitas no mesmo ritmo que os produtores aprenderam a fazer nos jogos de Dragon Ball, que é usar a animação 3D cartoon, só que pra fazer cenas muito rápidas de luta e que essa velocidade tira a estranheza do 3D.
Eu imagino se o Dragon Ball FighterZ não deu alguma inspiração pra eles, visto que ele é a definição perfeita de um 3D, 2D com traço de anime, é uma adaptação assim, a melhor adaptação que eu já vi pra nesse tipo de mídia.
Exatamente, eu também acho. Também acho que eles tiraram um pouco da inspiração do Dragon Ball FighterZ, até porque foi um grande sucesso e mostrou que uma técnica não precisa anular a outra. As duas podem...
Exato, e a técnica de animação... Na verdade, a técnica de fazer modelos 3D em formato de cartoon, que é como eles chamam esses modelos 3D que parecem desenho, tá ligado? Essa técnica ela foi feita justamente pra unir os dois mundos, né? O ruim é que eles não sabiam fazer direito a maioria das obras.
Pois é, é aí que o negócio complica. Porém, a aplicação no filme do Broly foi simplesmente incrível. Foi
incrível. E aí, assim, tem um momento do combate que eu achei over demais. Só um, que esse é um dos erros pra mim do anime. Que é o quê? Quando a luta entrou no nível de destruição tamanha, que eu pensei, Goku, leva esse cara pro espaço, porque senão vocês vão destruir a Terra.
Chegou uma altura do campeonato assim que eu olhei e falei, vocês têm certeza que vocês querem lutar na Terra ainda?
Não, e aí tem um ponto. Chegou o momento...
Para! Ingrão, spoiler, não pode.
Ah, é verdade, foi mal. Então, tem uma cena que é muito over, eu vou falar dela depois. E é isso, cara, pra mim o filme ele terminou de uma forma muito boa também. Teve um plot twist bacana, velho. Teve um plot twist no final da luta, que puta merda, mano, foi muito bom. Teve uma cena também no meio da luta que, mano, os caras conseguiram pegar a melhor luta ever do filme, que tava longuíssima já, e conseguiram botar uma cena de comédia logo no meio, cara. Foi muito maravilhoso. E detalhe, ficou dinâmico, eles conseguiram trocar os momentos de uma forma que a cena de comédia não atrapalhou o ritmo da luta.
De fato. Os caras estão de parabéns.
E o meu último ponto é, isso é uma coisa que pra mim é memorável. Eu não imaginei que a Toei ia ser a primeira a fazer isso. E me corrija se eu estiver errado, talvez tenha um anime underground que tenha feito também. Mas pra mim o filme do Broly foi o primeiro anime japonês da história dos animes que usou flashbacks da maneira mais honesta que o termo pode passar. Eu digo na honestidade do termo, porque assim, flashback é literalmente um flash do passado. E ao invés de mostrar uma cena do início ao fim de algum fato passado, eles simplesmente botaram literalmente flashes e botaram alguns frames de momentos icônicos do passado que precisavam ser relembrados pra justificar o que ia ser feito no presente. E cara, eu olhei aquilo e falei, isso é um flashback, tá, Naruto?
Sim, eu sei de que momento você tá falando.
Não é um episódio, é um flash. É a porra de um flash.
Tá, Naruto, com seus 3 volumes apenas de flashback.
O homem ficou emocionado. Borel, vamos lá. Pontos positivos e negativos do filme. Manda bala.
Bom, pra começar, eu acho que a gente precisa elogiar toda a equipe de animação desse filme, todos os diretores, tanto artístico como o diretor de música, o roteiro, que é do próprio Toriyama, porque puta merda.
Não, o Toriyama, velho, ele participou, velho. O Toriyama participou ativamente do negócio, isso que me deixou mais
porque feliz. Porque puta merda. Sim, mano, esse filme ele é muito bem montado, todas as cenas fazem sentido, são coerentes, encaixam bem umas nas outras, até mesmo quando eles fazem a transição do passado pro presente, eu acho incrível, eu acho sensacional. A trilha sonora do filme, ela... não vou mentir aqui. Da primeira vez que você escuta, você fica, o quê? É isso mesmo que tá acontecendo? É. Mas depois você entra no embalo junto. É. E ela funciona em todas as vezes que ela é aplicada de novo depois da primeira vez. Então, tirando a música de encerramento, né? Que, entre aspas, é o tema do filme, que é Blizzard. Que eu acho uma música sensacional, fenomenal. Todas as músicas usadas nas horas de batalha encaixam, todas as músicas ambientes encaixam. O roteiro do filme é simples, mas ele entrega... É, nas suas nuances, no que você mesmo interpreta. Ele não deixa nada escancarado na sua cara, porque ele sabe que o que ele tá te mostrando é o suficiente pra você entender. Não é um filme que, se você não é introduzido a Dragon Ball, você vai ficar perdido, mas é um filme que, se você é fã, se você ama Dragon Ball igual a gente ama, você vai pegar tudo e vai falar, puta merda, era isso que eu queria depois de todos esses anos. Então, pra mim, o filme é isso.
Ô, Borel, vou adicionar um ponto na trilha sonora aí. Coisa que eu achei muito bacana também, foi quando começaram as lutas, que a trilha começou a realmente tocar, né? Trilha é muito over. É over pra caralho. Aham. Uhum. Ou seja, quando você escuta e você não tá acostumado com esse tipo de trilha, parece exagerado. E aí fica esquisito.
Sim, tipo, eu sinto que como se os caras estivessem fazendo um haka.
Exato. Só que assim, a trilha, ela cumpre o seu papel, que é justamente o quê? É intensificar a batalha. A batalha é tão over quanto a trilha, então casa, tá ligado? Casa bem. E aí você se acostuma e você vai no embalo, você começa a gritar Go Broly, Go, Go, começa a gritar o nome dos personagens, como acontece nas músicas.
E você, meio que ela te envolve. E o legal é que ela é completamente diferente do padrão de Dragon Ball. Seja na dublagem americana, que usava muito sintetizador e guitarra, seja nos instrumentais da versão japonesa que veio pro Brasil, seja até mesmo a soundtrack do Super. Essa trilha sonora do Broly, ela é muito fechada, tipo, ela é do Broly. É o incidente do Broly, tem essas músicas. E pra mim essa é a parte mais legal, porque ele dá uma característica única pro filme.
E detalhe, como eu falei, a maneira como o Broly usa os poderes dele sempre pra mim foi a mais única de todos os personagens, né? Porque ele não é, se você olhar bem, é um disparo de energia, whatever, como os outros. Porém, ele tem uma estética diferente que dá característica pro personagem. E por conta disso, a trilha seguiu também meio que na mesma vibe, né? Você vê que as músicas são pro Broly. E eu vou dar um highlight aqui de trilha sonora, que é o tema da transformação.
Nossa, essa música é muito foda.
Que é algo que teve... algo que foi, tipo, uma transformação hipergradativa, demorou pra acontecer. Um amigo meu tava vendo junto comigo no cinema, ele tava, tipo, já com ansiedade, tá ligado? Ele tava, mano, se transforma, velho. E eu tava, pra mim, tava, tipo, num ritmo ótimo pra ele se transformar. E quando ele se transformou, mano, o cu fechou, na hora. E a trilha ajudou muito.
Ah, com certeza. Então, continue, Borel.
Mano, eu acho que é o seguinte, esse filme, ele é um presente, é uma carta de amor a todo mundo que ama Dragon Ball. Eu acho que, tipo, tudo nesse filme é pro Broly. Tipo, a gente tá acostumado que Dragon Ball, os personagens principais hoje são o Goku e o Vegeta, a história é sobre eles. Mas eu acho que esse filme, o Broly é o personagem principal e tudo é pra ele nesse filme. Tudo é pra ser um highlight pra ele. Então, tipo, eu acho que eles construíram muito bem pra isso acontecer e a gente falar... Tô ok com isso, porque eu gostei do personagem, ele conversou comigo. Então eu acho que tanto a trilha sonora, como o jeito que ele se move, tudo que o Broly faz, ele não fala enquanto ele tá lutando. Porque antigamente ele falava, mas agora quando ele tá ensandecido, ele tá ensandecido. Nesse filme eu acho que ele ainda fala pouco, mas ele fala mais do que ele já falou em toda a história dos 3 filmes que ele tinha antes.
Não, é porque o Broly ele conversou nesse filme, nos outros ele não conversava com ninguém.
É, ele é gente nesse filme.
É, ele virou gente.
Sim, Então eu acho tudo ótimo, velho. Eu acho. A única coisa que me deixou um pouco incomodado foi a trilha sonora, mas depois eu saí do filme cantando do mesmo jeito, gritando Saiyan Power! Kamehameha Bin! Pra mim esse filme é 10-10.
Gritando. Epa!
Ó, spoiler!
Caralho, velho, esqueci.
Então, Borel, já terminou seus argumentos, já?
Terminei.
Bem, agora é minha vez de falar o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. Pra começar...
Já falou muito, na real.
Na verdade, durante a análise de vocês, eu falei o que eu gostei, diversas coisas.
Exato,
adorei as adições, adorei a soundtrack, as lutas são as melhores lutas que eu já vi em Dragon Ball. O clima, os visuais, as aparições especiais, que eu não vou falar quem é, porque é spoiler. Tudo. Esse filme, ele é... a experiência mais perfeita e redondinha de Dragon Ball assim que dá, sabe? É o filme pra se recomendar. Pra mim é esse filme e o History of Trunks. Que pra mim são os filmes mais redondinhos e perfeitos assim de Dragon Ball que dá pra mostrar pra alguém.
Tudo que tem a ver com Trunks é bom. A gente não precisa...
O Trunks é o melhor personagem de Dragon Ball, gostem ou não. Lidem com isso. Então, só que esse filme, ao menos pra mim... tem um problema que me irrita.
Ah, eu sei qual é.
E agora, já que todo mundo falou bem, todo mundo rasgou cedo, tá na hora de falar. Mano, o pessoal da Shueisha não tem vergonha. Me fazem uma personagem que é simplesmente fascinante, que ela é ativa, ela faz as coisas, ela provoca pensamentos, coisas diferentes, e eles, assim, ela tem o tamanho de uma menina de 16 anos de idade e eles hipersexualizam ela. Tem diversas cenas que, sério, cara, chega a dar raiva.
Mano, tem uma cena que, tipo, ela aparece olhando na janela.
Essa cena.
Já pode dar spoiler? Já pode dar spoiler? Isso não é spoiler.
Ah, não é bem um spoiler. Não,
é um ângulo de câmera. Basicamente um ângulo de câmera.
É, ela aparece na janela e, tipo, quando a câmera tá aqui, tipo, atrás, que dá pra pegar o corpo todo dela e o Lemo, já incomoda. Mas aí depois, quando eles vão focar no Lemo, a bunda dela ainda tá aparecendo no frame.
Não. Isso eu achei ridículo. Ela tava olhando na janela, reclamando de uma situação, e estavam com o foco da câmera no rosto dela. Quando o Lemo respondia, o foco não era no rosto do Lemo. Em primeiro plano, tava a bunda dela, que tava maior naquele plano do que em todas as outras cenas, e o Lemo no fundo... Sendo que o Lemo era o foco daquele ângulo de câmera, porra.
Pois é, assim, e tem uma cena que me incomoda bastante também, que é quando o Broly, ele entra pras forças do Freeza. Isso é tipo, não é um spoiler porque acontece.
É.
E a Chihai, ela tá falando das armaduras que eles usam. Ela fala, você se acostuma. Ela puxa a armadura e quando a armadura volta, os caras se dão o trabalho de animar cada pedacinho de peito mexendo, sabe?
Não, tô imaginando agora de novo o planejamento de orçamento. Tipo, 80%, na verdade não, vai, 70% lutas, 20% as demais cenas, 10% o peito da Shueisha.
É, e cara, é idiota, porque ela é uma personagem que ela não depende disso pra ser atraente aos olhos.
Exato.
Ela já é fascinante pelo que ela faz, que basicamente, eu vou relatar aqui o quão evidente é o propósito da Chihai visualmente que eles fizeram nesse filme. Eu fiz um teste, eu fui abrir o Twitter, pra ver fanarts. Eu tenho o hábito de sempre que sai alguma animação nova, eu quero ver fanarts pra ver o que o pessoal tá fazendo. As primeiras 6 fanarts que eu vi da Chihai eram sacanagem.
Porra.
E assim, eram uns troços assim que eu olhava e falava, nossa, a pessoa tem a capacidade de desenhar isso.
Vacilo.
Cara, é evidente o propósito visual que a Chihai teve nesse filme. É basicamente, é o momento Shinzo Abe da Shueisha. De olhar e falar assim, ó, tá vendo como é que ela é gostosa, gente? Ó, peguem, façam filhos, senão o Japão vai morrer.
Mano, isso me lembrou uma coisa. Eu fiz uma analogia. Pra mim, se você parar pra pensar, se você analisar friamente, a Chihai, ela é uma versão alienígena da Bulma.
Pois é, ou ela é bem isso mesmo. Se você for analisar, ela é a Bulma do espaço, a Space Bulma, basicamente.
É Space Bulma. É irreverente, segura de si e tudo mais. Tem suas ações relevantes na animação, só que é hipersexualizada de propósito. Pois é,
na intenção de fazer adolescentes terem seus despertares e fazerem certas coisas inadequadas que a gente não pode falar porque a gente tá na tarde ainda.
Não, vale lembrar. Vale lembrar, se você excluir, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, e isso é um tópico bem à parte mesmo, muitas animações, 90%, não, 99% das animações feitas no Japão são destinadas ao público japonês. E animadores e mangakas, eles já são tão banalizados lá no país que é muito raro você ver alguém que não faz nenhuma crítica em relação à sociedade japonesa, sendo que o público deles, o foco de público é o Japão.
Pois é.
Então, naturalmente, você vê esse tipo de coisa. E aí, pra você descobrir o motivo, só ficando por dentro da cultura mesmo do lugar.
É, só que aí tem aquele bagulho de que, tá, pode ser padrão dos caras fazer essas merda, mas isso faz isso ser certo?
Não.
Tem que criticar mesmo. Tem que criticar.
Tem que criticar, só que é aquele negócio. O Japão tá cagando até alguém de dentro criticar.
É, lá. E é aquilo. Só que tem um outro ponto. Dragon Ball é um fenômeno mundial, entendeu? É, só você lembrar. Teve um evento que normalmente tem em Nova York. Eu não lembro o nome agora, vou ficar devendo. Eu, provavelmente, se tiver uma sessão de e-mails no próximo programa, eu dou detalhes do que eu tô querendo dizer. Que é uma parada de balões que tem em Nova York. Que é tipo, um dos maiores eventos que Nova York tem. Qual que era um dos balões que chefiou o negócio? Um balão enorme do Goku Blue. Em Nova York, berço da Marvel, berço da DC.
Ah, cara, Goku. Eu vivendo evento de anime, fazendo parte de um segmento muito específico de evento de anime, que é o de cantorias, tive que aprender umas coisinhas sobre consulado japonês pra entender porque muita coisa era difícil de ocorrer em evento de anime de maneira apropriada. Mano, é aquele negócio, eu falei com exceção de Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros do Zodíaco é realmente muito mais valorizado aqui, mas não importa o sucesso que a parada faça aqui fora, o Japão é tão protecionista que eles não incentivam, por mais que aconteça aqui fora, e eles façam isso porque senão a economia deles realmente vai quebrar de vez, e é só por isso que eles fazem, continuam protecionistas ao extremo. Eles não fazem nada destinado aqui pra fora, e só mandam aqui pra fora porque isso é rentável, que senão o país quebra.
Pois é, aí vem uns momentos Shinzo Abe desse que você olha e fica, porra, mano, pelo amor de Deus, né?
Aí, tipo, o evento de Nova York, por exemplo, ele pode ser puta relevante, pode ser uma coisa marcante mesmo pra franquia. Porém, o Japão não tá nem aí.
Ou seja, alguém dá uma pedrada no Shinzo Abe.
Exato.
Bem, agora vamos aqui dar o veredito. Vamos lá, vamos fechar a análise desse filme.
A gente vai usar notinhas?
Vocês querem usar nota?
Eu prefiro usar definições, tipo, bom.
Então vamos usar definições. Vamos lá. De terrível a fantástico. Onde está Dragon Ball Super Broly?
Pra mim, tá no parâmetro ótimo. Eu poderia botar espetacular se eu usasse como referencial todo o passado de filmes Dragon Ball, que é bem triste. Mas eu vou botar no parâmetro ótimo, porque o filme tem lá seus furos, tem umas cenas que pra mim não cabem. Porém, num contexto geral, o bicho revolucionou, não só em parâmetro de animação como um todo, como na própria franquia em si. Eles pegaram um personagem completamente desacreditado, que era perfeito pra recontar a história do universo, com menos furos, né, pelo menos, e fazer isso funcionar e pegar todos os pontos positivos e aplicar eles numa animação só e, ao mesmo tempo, tirando certos pontos negativos. Então, pra mim, ele tá no parâmetro ótimo.
Borel? Pra mim, eu vou um acima do Luiz, vou falar que ele foi espetacular. Não vou falar que ele foi fantástico, porque tem uma outra coisa que me incomoda, mas eu acho que é muito mais problema que eu tenho com Dragon Ball do que com o filme em si. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda pesa. O filme é lindo, ele... Acho que depois desse filme, as pessoas vão começar a julgar, ainda, já julgam pesado. Vão começar a julgar muito mais, com muito mais peso as animações que tá indo do Japão, porque não tem mais desculpa pra não ter a qualidade que tem os filmes da Toei.
Mano, a Toei perde dinheiro, velho, os caras fazem uma animação bosta, eu fico triste.
É, eles ficam fazendo filme de Kamen Rider ruim também, que rende pra caramba.
Não, e detalhe, eu falei, eles fizeram o controle orçamentário dessa vez, só que mesmo assim, eu lembro de um momento muito específico desse filme, onde o Goku faz um 3 com a mão e a mão dele virou uma mistura de mão do Trump com algum problema.
Mas enfim, e eu espero que eles peguem esse filme e usem ele como exemplo agora pra fazer os próximos, tanto em estilo de arte, de direção. Eu espero que os mesmos caras que trabalharam nesse filme continuem trabalhando lá no Dragon Ball Room e com a Toei Animation.
Nossa, por favor, velho.
O filme, ele é um marco, tanto na história de Dragon Ball, como na história do design em geral e de toda a cultura japonesa. Tem algumas coisas que me incomodam muito, tipo a hipersexualização da Tirai, etc. Mas eu acho que isso a gente vai continuar discutindo por muito tempo, e agora a gente tem que elogiar o filme por outros aspectos. E eu espero muito que eles reintroduzam outros personagens, como o Cooler. Eu acho que não tem mais desculpa pra deixar ele fora de Dragon Ball.
Não, e agora o Cooler pode ter uma puta de uma história, velho. A gente pode descobrir o passado do King Cold e o Freeza.
Tá, e ele pode ser mais do que apenas uma cor alternativa do Freeza.
Ele vai virar um Meta Cooler, tipo, direto, só pra ser cromado, ou dourado.
Não, e agora o Meta Cooler pode ser uma... Agora o Meta Cooler, na verdade, pode ser uma transformação assim como o Freeza dourado.
Puta, ia ser massa.
Nossa, imagina, ele se funde com a estrela Get e é a transformação dele. E aí a habilidade dele é de fazer clones. Não, ia ser maneiro.
Não, sim, sim. E eu espero muito que eles peguem, assim como eles pegaram o Broly, eu espero que eles busquem em todo o universo expandido de Dragon Ball novas formas de trabalhar a série, porque eu acho que é nisso que a série tem que se focar no futuro, coisas novas e não simplesmente arcos de torneio, porque o Torneio do Poder foi uma exceção, porque foi um Battle Royale fudido e eu acho que ali foi onde brilhou, mas eu acho que Dragon Ball agora tem que focar mais em exploração espacial, inimigos de outros universos, e eu espero muito que olhem tanto pro Heroes como pro Xenoverse, como pra qualquer outro material de Dragon Ball que não seja só o mangá. E que eles deem na mão dele e falem, ó, Mestre Toriyama, por favor, trabalhe com isso aqui. E o que ele quiser trabalhar mais aí, como o arco da Patrulha Galáctica, eu tô aceitando. É um ar novo pra Dragon Ball que eu acho que seguir agora. Porque não tem mais como ficar só tirando o vilão genérico do cu.
Não, e vale lembrar, os vilões genéricos de Dragon Ball, eles são marcantes visualmente. Então, se derem um background bom, porra, velho, o vilão vai ficar do caralho. Já fizeram isso com o Broly, se fizer com o Bojack, com o Hildegard, por aí vai.
Pois é só saber fazer. Eu vou mencionar outro vilão também que eu quero. Então dá minha opinião agora. Dragon Ball Super Broly é ótimo. É muito mais do que eu esperava. Tipo, eu esperava assim um filme de Dragon Ball 6 e me deram um filme de Dragon Ball 8,5. Ele é fantástico em diversos aspectos. E agora isso só me faz olhar para os céus e pedir duas coisas. O retorno de Dragon Ball Super e fazer o Janemba ser cânone.
Puta que pariu, eu
porque,
quero.
Porque, meu amigo, se o Broly já foi esse show, imagina o Janemba.
Exatamente, eu gosto do Janemba, cara.
O filme Fusion Reborn, ele foi um dos melhores filmes de Dragon Ball Z. Pensa ele refeito no Super. As possibilidades de fazer um troço louco, simplesmente louco.
Eu acho que trabalhar com o universo dos Majins e dos demônios em geral já é uma ideia que eles deveriam ter explorado há muito tempo no Dragon Ball Super, porque até pra apresentar a Toa e o Mira na história, canon e tal, porque querendo ou não, eles podem ter o nível de poder que eles quiserem, mas os demônios eles meio que funcionam por magia, então meio que dá um desafio novo, né?
É, sim. É, o Buu transformar as pessoas em chocolate, você vê que não importa o poder de batalha dela.
É, o da buraco, transformar as pessoas em pedra com cuspe, não faz diferença se você é o Bills. É,
exato. Quer dizer, no caso do Bills faz, né? De resto...
É, que o Bills é um problema, mas vamos lá. Assim, Dragon Ball Super Broly é um ótimo filme, vale muito a pena assistir no cinema, seja com farofa ou sem, tipo o pessoal berrando Kamehameha junto no cinema ou todo mundo quietinho, ambas as experiências são muito legais, e se você que está ouvindo agora está na dúvida se vai assistir ou não, só diga uma coisa, vai, você não vai se arrepender.
Um momento, amigo.
Oi, eu sou Augusto, não deu pra participar do cast hoje, mas estou aqui a convite do meu querido senhor genérico pra falar um pouco sobre Dragon Ball Super, um filme que eu esperei bastante. O genérico sabe o quanto eu sou muito fã de Dragon Ball, a gente sempre tá conversando sobre Dragon Ball, e eu posso dizer facilmente que é uma das franquias mais importantes da minha vida, assim, desde quando eu era criança. E o Dragon Ball Super Broly foi um filme que trouxe novos ares pra série, ares que ela tava precisando. A gente sabe também que o Dragon Ball Super é um anime que foi meio que feito às pressas. Foi pegando a onda ali dos sucessos dos filmes anteriores, que é o Batalha dos Deuses e a Ressurreição de Frieza. Como o sucesso foi muito grande, eles resolveram fazer o Dragon Ball Super, e quando eles começaram a acertar a mão da série, a série teve que dar esse hiatus, porque eu acho que não acabou. E o filme é prova disso. Então, até por isso, o Dragon Ball Super é legal, eu gosto bastante, mas tem alguns erros, tem algumas ressalvas ali que a gente tem que fazer sobre a série. E o filme do Broly deu uma consertada nisso. Ele definiu melhor o que pode ser o futuro de Dragon Ball agora, e ainda conseguiu trazer de volta um personagem que eu não faço ideia porque era muito querido pelos fãs, simplesmente pelo fato de ser forte, talvez. É um filme que eu não gostava muito, o filme original do Broly de 1993, e ele não fazia parte do canone da série. Então o Akira Toriyama resolveu reescrever a história do personagem, como vocês já devem estar falando aí no cast, e trouxe e aprofundou melhor, né, não só o personagem, mas também a relação entre o Frieza e os Saiyajins. Aquele trecho no início do filme que conta não só a história do Broly, mas também um pouco sobre os Saiyajins, é fantástico, ele chega a ser até emocionante, é muito bom de se ver, você fica envolvido, tem alguns easter eggs bem legais. E quando o personagem surge, o conflito entre ele e os personagens da série, né, que no caso o Goku e o Vegeta, no caso o pai dele, né, tem ali um ódio, né, do Rei Vegeta, e esse ódio foi levado pro príncipe, e ele quer se vingar das coisas que o Rei Vegeta fez com ele e com o filho Broly, né, e o Broly é uma máquina de matar, ele é um cara cara super poderoso, ele é muito forte, descontrolável o tempo inteiro, e ele tem um potencial de força muito grande. A questão do Super Saiyajin, do lendário Super Saiyajin, é até abordada, mas eles não deixam claro ali se seria o Broly. É fato de que ele é um cara muito poderoso, e ele tem ali um potencial diferente, né? E as lutas começam contra o Vegeta, contra o Goku, a animação é perfeita. Os takes de câmera são muito bem introduzidos ali nas batalhas, os movimentos são bonitos de se ver, é tudo muito claro na tela, não é um monte de soco e chute voando de forma aleatória, não, a coreografia é bem feita, é bem montada e faz desse filme um espetáculo visual tremendo. Eu falo com toda certeza que eu acho que o Dragon Ball Super Broly é o melhor filme do gênero dele, do gênero shonen. Eu tô falando de animes que são mais mainstreams, que tem suas séries regulares na televisão, né? De vez em quando eles têm filmes quando eles são muito populares, que é o caso não só do Dragon Ball, mas Naruto teve bastante filme, Bleach teve, o Boku no Hero Academia tá tendo agora, One Piece também teve, e eu acho que o Dragon Ball Super Broly é superior a todos os filmes dessas séries que eu citei. Não no caso do Boku no Hero, porque eu ainda não assisti, mas eu acredito que seja também, porque esse filme, além de contar uma história boa, convincente, traz aos fãs coisas que os fãs gostariam de ver, e também trabalha um pouco na personalidade do Goku e do Vegeta. O Goku foi um personagem que no Dragon Ball Super, ele tinha perdido um pouco da evolução que ele foi alcançando na série. Ele era muito bobo, despreocupado, tudo pra ele é farra, era brincadeira. O Goku é engraçado ainda assim, carismático, isso faz parte dele, mas era um personagem que quando a coisa pegava, quando ele tinha que ficar sério, ele ficava sério. Ele tinha bom senso, mesmo que ele seja um cara totalmente sem noção em alguns momentos, mas ele também não é assim um absurdo de sem noção como tava no Super. E no Dragon Ball Super Broly, ele é de fato um personagem muito mais parecido com o que a gente viu no final da saga do Cell e na saga do Majin Buu, sem deixar de ser completamente divertido. Vale muito a pena assistir esse filme, acho que todo mundo que é fã de Dragon Ball vai ficar muito feliz com ele. É um filme maravilhoso, e até quem não é fã de Dragon Ball vai gostar, porque ele é muito bem feito, e eu vejo um futuro muito promissor na série daqui pra frente.
Fala galera, beleza? Aqui é o Ariel de Canoas, eu faço parte do Speedcast, podem encontrar aqui no site do Premier Line. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre o filme Dragon Ball Super Broly, que na minha opinião ele foi um presente aos fãs do anime, e eu gostei demais dele. O filme apresenta uma animação linda, muito bem feita, apresenta uma das melhores lutas entre todas as sagas dos Guerreiros Z. O que eu mais gostei no filme foi como ele aprofunda sobre a relação entre o Freeza e o seu pai com o planeta Vegeta e a raça dos Saiyajins. Gostei demais de como eles mostraram o dia a dia do planeta, também da forma como mostraram a imponência entre os reis, com as naves chegando, toda aquela questão mais estética das tropas acompanhando os reis. Eu confesso que eu queria muito que tivesse ali uma luta entre forças especiais Ginyu e as tropas do rei Vegeta, mas né, não rolou. O filme modifica algumas coisas na linha temporal da história do Dragon Ball, mas pra melhor. E eu gostei também da releitura que eles fizeram sobre o Broly, transformando ele tipo de um personagem que ninguém ligava muito, era só força bruta, pro personagem que você até se importa e gosta dele no filme. E que com certeza vai ter um futuro aí na próxima saga do Dragon Ball Super. Então essa é a minha opinião, eu indico pra todo mundo que curte o Dragon Ball, e apesar de ele ter algumas falhas no roteiro, dá pra relevar e assistam, porque o filme é realmente muito bom, e tenho certeza que vocês vão curtir demais.
Agora que nós já demos o nosso veredito, nós vamos entrar na zona de spoilers. Você que não assistiu e queria só ter a análise, você já tem o nosso veredito, volte depois que assistiu o filme. Vocês que querem ficar, vamos lá. Beleza, então, começou os spoilers, deixa cheirar no peito. Puta que pariu, o Godita é cano.
Mano, e o melhor... Agora, você já entrou na cena do Godita, já quero falar aqui que é uma das coisas que mais tá na minha cabeça. Que é, lembram, pessoinhas que estão ouvindo, se tiver algum ouvinte nesse querido podcast que eu quero muito que tenha. Lembra quando eu falei de uma cena de comédia que não atrapalhou a dinâmica da luta e tudo mais? Era um momento pré-Godita.
Ah, sim, que é o Freeza apanhando?
Mano, não, peraí. Começou com o quê? O Broly já tava transformado, né? Tava dando um pau no Goku e no Vegeta ao mesmo tempo. Por mais que eles evitassem, o Broly não tomava dano. E aí o Broly virou no Freeza. E o Freeza só tava assistindo. Do nada, eles passaram perto do Freeza, o Broly falou, ah, tá, esse aqui que eu vou bater. E já tinham preparado o momento, isso que eu achei bom, eles fecharam realmente cada pontinho do andamento da trama, porque já sabia que o Goku queria se teleportar em algum momento pra poder fugir e pensar numa maneira de se recuperar. E aí, no momento que ele começou a bater no Freeza, o Goku pegou o Vegeta e foi pro Piccolo, tá ligado?
Aliás, eu só queria comentar uma coisa aqui, uma cena do que eu acho... O papel do Freeza nesse filme é espetacular. Pra mim, ele é um dos MVPs desse filme. A forma que ele faz o Broly virar Super Saiyajin é tão genial que ele simplesmente olhou e falou assim: tá, como que libera o poder de um Saiyajin? Aí vem na cabeça dele ele explodindo o Kuririn. Ele, ah, beleza.
E foi aí que eu falei que veio o flashback que eu achei tão foda, sim, que é só um flash mesmo.
Ele olhou e falou assim: beleza, Paragus, tchau. Pshum, morreu. Aí eu, cara, nossa, aquela cena eu olhei e falei: não,
que ele maluco, fez isso. Maluco, sem lúcido. Em toda a sua plenitude, foi lá e matou o pai do maluco.
E o melhor, a gente foi apresentado pra isso, que o Freeza, ele poderia matar qualquer nego ali no momento que ele quisesse.
É, ele é poderoso o suficiente pra isso, ainda mais depois de ter liberado o Golden Freeza.
Não, e detalhe, vale lembrar que ele é assim desde quando ele assumiu o controle do reino do Cold, tá ligado?
É, exatamente, o Freeza ele não se importa, ele não tá nem aí.
Ele snipa quem ele quiser.
Mas aí o Freeza matando o Paragus, o Broly virando Super Saiyajin, e eu só, minha vontade era de olhar no cinema e berrar: absolutamente louco, homem.
Ele queria liberar o poder do Broly e fez.
Ah, conseguiu?
Exato. Ele queria ver o bicho explodindo. Enfim.
Esse filme ele é cheio de momentos inacreditáveis, né? Momentos que você olha e fala assim: não, capaz que eles vão fazer
isso. Exato. E aí, foi muito bom que o Freeza, depois ele começou a apanhar pro Broly, né? O Broly simplesmente virou em cima dele. E aí o Goku se teleportou, todo fudido, com o Freeza todo fudido do lado do Piccolo. E aí o Goku sugeriu a fusão. No momento que ele sugeriu a fusão, cortou pro Freeza ainda apanhando pro Broly.
Não, o Freeza ficou apanhando bem uma hora e meia do Broly.
Não, então, vamos lá, vou chegar lá. Aí o Freeza. Aí o Freeza tá apanhando, corta de novo pra cena. Tem um momento da gente rindo pra caralho do Vegeta se sentindo humilhado por ter que fazer a dancinha da fusão.
E de novo, é a segunda. Em todo Dragon Ball é a terceira vez que ele se sente humilhado. Por quê? A primeira vez. Não, é a quarta, porque teve a primeira vez que foi o Vegeta.
Sim.
A segunda vez que foi o Gogeta do Fusion Reborn. A terceira vez que foi o Vegeta Blue na saga do Zamasu. E agora de novo.
Exato. Aí ele fica lá com maior vergonha, fica discutindo com o Goku e a gente pensando: mano, a Terra pode acabar, né? O Broly pode acabar com a Terra em qualquer momento. E o Piccolo tá no fundo, tipo, mano, eu não acredito que estão tendo essa discussão, velho.
É. Não, e a parte mais louca disso tudo é, eles repetiram duas piadas do Z, que é o Vegeta se recusando a fazer fusão e a fusão dando errado.
Exato. E o melhor, começaram a aparecer coisinhas, tipo, os ângulos das posições deles desenhados na tela. E a cada meia hora... E a parte que eu falei que não atrapalhou a dinâmica foi justamente essa, que a cada meia hora que eles estavam errando a fusão, apareceu o Freeza lutando com o Broly.
Não apareceu, ele não tava lutando, ele tava tomando uma
costa. É que uma hora ele conseguiu resistir, né, com o Freeza dourado.
Ele conseguiu resistir, mas assim, com muito custo.
Ah, depois apanhou de novo. Mas foi muito bom. E aí, tipo, eram mais ou menos, sei lá, um minuto e meio dessas cenas aí, sendo que pro Freeza era uma hora e meia.
É... O Freeza, ele saiu completamente derrotado dessa situação toda. Não conseguiu reunir as esferas do dragão. No fim das contas, a arma que ele tava querendo usar se voltou contra ele. Goku e Vegeta ficaram mais fortes ainda, porque eles viraram o Gogeta.
Ele achou injusto.
Cara, assim, o Freeza, ele tomou muito no zóio nesse filme.
Nossa, foi muito engraçado. Tudo porque ele queria ser 5 centímetros mais alto.
É, assim, aquela piada que a gente falou da Bulma ia ser repetida, porque o grande pedido do Freeza pra reunir as esferas do dragão não é ser imortal. Não é ter poder o suficiente pra obliterar o Goku e o Vegeta. Não, é ser 5 centímetros mais alto.
Enquanto a Bulma queria ser 5 anos mais jovem.
Detalhe, não é mais que 5 centímetros, senão o pessoal vai estranhar. Vai achar que tá tomando bomba. Cara, eles repetiram a piada e foi tão engraçado quanto.
Mano, foi muito bom, velho.
Não, o que eu acho melhor é que, tipo, eles não escondem que, tipo, é muito óbvio que era só ele se transformar na segunda forma dele que ele ficava mais alto.
Não, eu questionei isso. Na hora que eu tava com meu amigo, eu virei pra ele e falei: mano, mas é só ele ficar na segunda forma dele, tá ligado? Que ele fica alto pra caralho. Aí o bichinho perguntou a mesma coisa, eu falei: é isso mesmo que eu tô falando, filho da puta.
É um humor meta, cara. É um humor meta em Dragon Ball. Eu não achei que ia ter isso, cara. E foi sensacional. Simplesmente sensacional. Não,
e o melhor, isso já junta com outra cena, né? Quando os capangas de level baixo do Freeza pegam as esferas do dragão, vão pro Ártico, e é quando os guerreiros Z chegam, eles estão correndo. Aí o Vegeta só joga uma bolinha de energia e derruba a nave.
Derruba, ele tem, tipo, tá lá o Vegeta, assim, né? Não, o Goku... É o Vegeta ou o Goku que fica no vidro batendo, assim, que nem um animal?
É o Goku.
É o Goku no vidro, assim.
E aí no final, quando a Tila e o Lemo tentam fugir, o Freeza quer fazer a mesma coisa, tá ligado?
Mas vamos falar do elefante azul na sala. Primeira vez que vemos o Godita normal, pra começar, Godita base, que eu achei estranho, mas fantástico. E Godita Blue, o que possivelmente é a forma mais forte que eles conseguem obter.
Na teoria, né? Até agora, porque na teoria, se eles se fundissem com o Vegito, nesse mesmo momento eles estariam mais fortes.
É, mas aí você já tá botando, fazer a fusão do Vegito e do Godita ao mesmo tempo, que aí já é um... Nossa, aí vai longe. Mas assim, no presente momento, é a forma mais forte que Goku e Vegeta conseguem fazer.
Exato.
O que me faz pensar, será que o Godita não consegue fazer o Super Saiyajin Blue Evolution?
Mano, na teoria sim, né?
Fica o pensamento. E pra mim, que é a parte mais legal desse filme, que pra mim cala a boca de uma galera que falou, esse filme vai ser uma porcaria porque vai ser o Goku resolvendo tudo, até mesmo a minha própria, é o Godita que resolve o problema e no fim das contas não tem protagonismo.
Não, mas eu acho, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Godita ia dar uma sova no Broly, mas não ia matar ele nada do tipo, mas eu acho que ele conseguiria derrotar o Broly sim, não acho que...
Não ia, a luta ia continuar até agora, eles iam continuar se arrebentando.
Exatamente, até porque aquela luta não ia acabar, velho.
É, a Terra ia pro saco antes de a gente ter esse resultado.
O filme já começou dando essa ideia, se você parar pra pensar, porque o filme já começou com a Bulma descrevendo que eles estavam lá no cu do mundo, no meio do mar, pro Goku e Vegeta conseguirem se bater sem transformação, sem nada, só se bater, sem destruir nada, tá ligado? Porque eles iam destruir a cidade se eles fizessem isso perto da cidade.
Cara, e pensa, o Godita Super Saiyajin Blue, que é uma fusão de dois Super Saiyajins que obtiveram poder divino, contra o Broly, o cara que tava batendo nesses dois Super Saiyajins que obtiveram poder divino. Cara, não ia sobrar terra pra ver o resultado dessa luta.
Não, e uma coisa, isso eu achei um furinho de roteiro também que eu achei meio zoado. Que foi quando o Broly soltou aquele primeiro poder lá pela boca dele, que foi lá pro céu, né? E aí o Goku virou e falou, Vegeta, se isso acertasse a terra, acabou. E depois eles jogaram muitos outros poderes no meio da terra e não explodiu nada.
Pois é. Borel, agora com spoilers, qual o momento que tu mais curtiu do filme?
Mano, o momento que eu mais curti do filme, sem sombra de dúvidas, foi a luta solo do Goku contra o Broly. Foi, pra mim, foi o ápice de animação, foi o ápice de artes marciais, foi tudo.
Eu concordo.
Ou aquela cena do Goku Super Saiyajin God prendendo o Broly com a aura, com aquela técnica foda, sem nome, mas que é muito foda.
É, pra mim é a técnica do Aang.
Exato. Ele tava tirando a dominação do Broly.
Exato, é a técnica do Aang, tá ligado? Dominação de espírito.
Mas eu achei muito foda e eu tenho um segundo lugar que eu fiquei meio broxado, porque é o seguinte, eu achava que eles iam acabar com o Broly com o Soul Punisher.
Sim! Eu também!
Eu achava que era com isso eles iam acabar com o Broly. E aí o Godita taca o Soul Punisher e o Broly tanca o Soul Punisher. Então eu fiquei tipo...
Mas você sabe por quê? O Soul Punisher apenas elimina indivíduos que são maus.
É, ele pune a alma.
Broly não é mau.
Sim, exatamente. Só que na minha cabeça o Soul Punisher ia tipo amansar o Broly. Era isso que eu tava pensando.
ia ser o Boa Noite Cinderela no Broly. O pozinho aí na cara dele ia dormir.
Só que aí não dá jeito, o Broly tanca, e aí, tipo, pula pra aquela cena que eles vão fazer o Kamehameha e vão acabar com o Broly de uma vez. Só que aí, essa cena, tipo, eu acho tudo nessa cena dessa luta do Godita contra o Broly muito foda. Tirando a parte que fica psicodélico, que eu não gostei tanto, mas enfim.
Então, aí vem o ponto. Eu achei muito over aquele momento que eles simplesmente entraram na dimensão do Doutor Estranho e começaram a lutar no meio de uma psicodelia que me doeu os olhos, literalmente me doeu os olhos.
Cansou a vista. Eu olhei e falei, cara, por que eles fizeram isso?
Cara, eu tenho fotofobia, aquilo ali foi um pesadelo.
Não, cara, fizesse... Ah, você quer botar os caras pra lutar numa dimensão alternativa? Velho, faz que nem na abertura do primeiro Budokai Tenkaichi. Dimensão toda branca, só os dois se enfrentando. Ia ser muito mais legal.
Cara, mas pra mim o pior foi que essa parte deles quebrarem a dimensão, por um lado faz sentido depois que a gente vê as coisas do Super, né?
O Super já joga tudo pela janela.
Então, por outro, eu achei desnecessário, eu achei que não fazia o menor sentido naquele momento, até porque quando eles voltaram, o Ártico deixou de pegar fogo. Eles resetaram.
Deu um reset.
Eu achei isso um furo bem zoado, assim. Um bullshit inserido no meio e esse bullshit deu mais um furo de roteiro.
Esses são probleminhas, assim, que incomodam a experiência. Meu momento predileto, cara, eu sou fanzaço do Godita. Pra mim, o Godita é a melhor fusão de Dragon Ball. E ver aquele miserável virando Super Saiyajin Blue e saindo na... Cara, todas as referências... O Borel pode não ter gostado do fato do Soul Punisher,
né?
O Broly ter tancado, mas a partir do momento que eu vi o Soul Punisher, eu falei, caraca, esse golpe é cânone. Cara, assim, todos os momentos da luta, todos os especiais, os golpes, eu olhei e falei, cara, eu sempre quis ver isso ser verdade e não apenas presinho no reino do Janemba. Eu só olhei e falei, eu quero jogar com você no Dragon Ball Ball Fighters. Só isso que eu falei. Próxima DLC, tamo aí.
O meu momento favorito foi o mesmo que o Borel. Foi o Goku versus o Broly. Principalmente o momento que o Broly, sem virar Super Saiyajin lendário, só com o zoinho amarelo, o bicho quebra o Goku Deus ao meio.
Outra cena também que vale a pena mencionar é ele enfrentando o Vegeta, né? Que pra mim, esse o momento... Só continua com o Goku rapidinho, mas eu preciso falar. O momento do Vegeta pra mim é a prova de que esse filme é infinitamente superior ao filme original do Broly. No filme original do Broly, era todo mundo apanhava, Goku juntava energia, Shoryuken acabou. Nesse, tem muita luta nivelada. Vegeta começa a botar pressão em cima do Broly, só que o Broly solta, o Vegeta tem que virar Super Saiyajin, o Broly solta de novo, tem que virar Super Saiyajin Blue. O Vegeta não consegue, o Goku entra no meio, eles começam a se enfrentar, Goku God, não dá. Tem que tirar o Goku Blue.
Goku usa a dominação de espírito, o Broly domina de volta.
Ele usa, o Goku usa uma mansa corno, não funciona. Aí tem que chamar o... Aí Super Saiyajin Blue, não deu. Então assim, a luta ela fica nesse ping-pong, que é muito mais legal do que os filmes normais de Dragon Ball, que é o bando de... É um vilão com um monte de mischiefs, que são a bucha de canhão. Os secundários enfrentam a bucha de canhão. Goku enfrenta o cara grandão arrebenta todo mundo junta energia e acabou. Não, esse filme ele traz muito mais emoção e envolvimento, porque, cara, podia ser o Vegeta que podia acabar com ele, podia ser o Goku, podia ser o Godita. Não se sabe. E essa é a parte mais legal.
E o Broly, ele botou medo no Goku na hora que ele decidiu recorrer ao Piccolo, porque geralmente o Goku
não é ninguém. O Goku, o cara que foi definido pelo Batalha dos Deuses de ser um cara orgulhoso, teve que pedir arrego pro Piccolo pra fazer a fusão.
Exatamente.
Cara, nossa senhora, esse filme, cara, eu quero reassistir ele.
E cara, nossa, velho, pra mim, Goku versus Broly foi pra mim o melhor. O segundo melhor momento pra mim foi o Freeza apanhando enquanto ele tava a fusão. E aí o clímax da batalha pra mim foi a melhor parte.
Só que agora eu vou falar o que pra mim foi a surpresa mais legal desse filme. Pra gente fechar, a menos que tenha alguma coisa que vocês queiram mencionar mais.
Eu tenho uma, que é o fato de que o Goku ganhou um novo rival, que agora vai ser o Broly, e você pode até que ter um terceiro, tipo, temos a chance de ter um terceiro elemento que fique nivelado, sabe, porque até agora é Goku e Vegeta, né, um tentando superar o outro, e o Freeza, só que o Freeza ele é meio que inimigo do resto, tá ligado? E agora a gente tem outro rival amistoso ali que pode bater no Goku e no Vegeta, que é o Broly.
Então... Borel, você tem mais alguma coisa pra comentar antes de eu chegar no...
Eu tenho, mas não é basicamente uma parada que apareceu no filme. É mais uma pequena dica, um pequeno negócio. Quando o Paragas vai explicar por que o Broly é tão forte, ele fala que basicamente o Broly consegue se transformar em Ozaru sem se transformar em Ozaru. Então eu fiquei tipo, eita porra, consegue se transformar em Ozaru, olho amarelo, já fiquei assim. Já falei,
eita. Não, o olho amarelo pra mim, ele sabe que referência fez ao Super Saiyajin 4.
Exatamente onde eu queria chegar.
Caraca, é isso que eu ia falar.
Ele controlou a forma de Ozaru na forma humana.
O que já me diz o seguinte, Broly nunca vai virar Super Saiyajin Deus, porque o Broly será o primeiro Super Saiyajin 4 cânone de Dragon Ball.
Já foi.
Não, mas isso é no Heroes. O Heroes não é cânone. O Heroes não é cânone, que ele vira Super Saiyajin 4. Não é cânone. Mas esse lance de controlar o poder do Ozaru, agora que vocês falaram, nossa, vai ter Super Saiyajin 4 no Super. Meu Deus do céu.
Pois é, eu tinha lembrado desse negócio agora, velho. E se você ver, o cabelo ficou mais agitado, sim, né?
Sim.
Que é uma coisa natural do Super Saiyajin 4. E o olho dele ficou amarelo.
Sim, sim. Pois é, tipo, tem todos esses detalhes, essas coisinhas. E cara, eu vou falar aqui pra você. Eu simplesmente adorei esse negócio do Broly. Mas a parte que mais me pegou de surpresa agora, fechando essa conversa sobre spoilers, é o fato que o Broly não foi derrotado. Foi uma vitória técnica.
Exatamente.
Atilai jogou a toalha.
Mandou um W.O. ali, bem no meio da luta.
Mandou um W.O. Desejou que o Broly voltasse porque ela não queria que o Broly morresse.
Exatamente.
Cara, que plot twist maneiro. Sério.
Eu sabia que ele não ia morrer, mas eu achei que eles iam resolver de outro jeito.
Não, eu achei que... Eu pensei que ia ser mais ou menos o que o Borel tinha falado anteriormente. Que o Godita ia dar um pau nele e o Godita ia ganhar e ele vai... Só que aí... Atilai, provavelmente em um ato de compaixão simplesmente maravilhoso, falou assim, não, manda o Broly de volta pro planeta dele.
E faz sentido, porque se você parar pra pensar, o Goku ele já tentou ser amigo de outros rivais ultra poderosos que ele enfrentou. Só que na luta, durante a luta, o Goku ele ia tão... ele era tão over pra poder superar o inimigo, que ele acabava matando o inimigo no processo.
É, tipo, eu lembro do Freeza sempre.
Exato.
Ele deu energia, falou, ó, pense duas vezes nas suas opções, as escolhas de vidas, o Freeza virou. Aí o Goku, beleza, e o moron! Pá, explodiu.
Ah, então, e aí o Goku não tinha escolha, acabava matando o inimigo e ia acabar sendo a mesma coisa pro Broly.
É, eu lembro também do Super do Kid Buu, né?
Exato.
Eu espero que você reencarne como alguém bom na próxima vida, quando ele dá a Genkidama.
É, só pro no GT isso acontecer, tá ligado?
Pois é, eu quero... Putz, o Ubi podia ser canon também, né? Ia ser maneiro.
Pode acontecer.
Canon ele é.
Não, mas canon eu digo em Dragon Ball Super.
Pode ser, pode acontecer. Possível, se o Kid Buu existiu no Dragon Ball Super.
Olha, vocês estão me convencendo.
A parada é que, tipo, a gente tem que ver se Dragon Ball Super vai ir depois do final do Z, porque ainda não foi.
Como assim, depois do final do Z?
Porque o final do Dragon Ball Z é muitos anos depois do que o Super tá se passando. É naquele passo de tempo entre a saga do Majin Buu e o episódio final do Dragon Ball.
Pois é, Ah, verdade, eu não lembrava disso.
Puta merda, mano, é verdade, agora que eu lembrei.
Caraca.
Esse Satã velhaco, etc.
Sim, que ele tá com o Gui que ele eventualmente iria usar no GT, né?
Aham. Uhum.
Cara, nossa, verdade. Cara, eu tinha esquecido completamente. Eu achei que acontece o episódio final do Dragon Ball Z e aí o Super começa, mas não.
É.
What the fuck? É. Caraca, mas então aí o filme termina com a Tilai, o Broly e o Lemo vivendo no planetinha, o Goku oferecendo uma mão amiga e um lugar pra eles ficarem e muitas expectativas e vontades pra próxima saga de Dragon Ball.
Mano, nossa, velho, eu quero o Broly no Super, por favor.
Nossa, precisa. O Broly, nossa... Tanta possibilidade legal. Broly versus Jiren. Eu só jogo isso na mesa. Broly versus Jiren.
Aliás, um highlightzinho que eu queria lembrar também, que é o Whis, simplesmente em algum momento muito aleatório, depois que o Freeza apanhou o suficiente, né? Ele brincando de pega-pega com o Broly, mano, pra gente lembrar que ainda tem alguém mais foda que todo mundo ali.
É, o Whis, ele vê tudo isso como uma brincadeira de criança. Tipo, o Broly faz mais ele, opa, opa, opa.
Eu tô aqui, vem me pegar.
Mas, cara, é verdade. É lembrar que os anjos, eles estão acima de qualquer coisa que a gente já viu. E aí volta aquele negócio de, meu Deus, onde que o power level vai parar, né?
Aquele momento que se o anjo tivesse autonomia, ele poderia ter dado cabo do Broly na hora.
É, tipo, o Godito ia fazer a fusão, eles iam voltar e falar, ué, cadê ele? Aí tá o cadáver do Broly no chão e o Whis, assim, tipo...
Oi, queridinhos, ele estava exagerando.
É, mas é isso aí, senhores. Mais alguma coisa a comentar?
Não, já falei tudo que eu tinha que falar. Eu ainda tô felizão de ter visto esse filme. Tô felizão de que o filme de Dragon Ball me agradou, finalmente.
Borel? Eu fiquei muito feliz com esse filme. Eu saí do cinema muito, muito, muito emocionado e muito, muito, muito feliz e esperançoso pro que pode acontecer aí na saga de Dragon Ball. E eu gostaria só de adicionar que se o Gogeta Blue e o novo Broly forem DLCs pro Dragon Ball FighterZ, eu não vou comprar, porque é muito caro. Puta que pariu! R$15 em um personagem. Você tá
caralho.
Me tirando? Caralho, puta, né?
Bandai, suas DLCs malegas. Bem, é isso aí. Muito obrigado você que nos ouviu. Muito obrigado. A gente tá planejando fazer logo nos próximos dias um outro podcast sobre um filme de super-herói que vai sair por aí com um monte de aranha. Agradecemos a sua paciência e a sua audiência. E se você tiver a fim de mandar e-mails pra gente, comentários, caneladas, sugestões, mandem e-mails para falecomotransmissão, tudo minúsculo, sem nenhum acento, @gmail.com.
Por favor, nós damos atenção a isso, tá?
A gente vai ler no próximo programa se vocês mandarem. Beleza? Muito obrigado, um abraço a vocês e até a próxima.
Valeu! Beijo, tchau, tchau.
Go, Broly!